Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 8ª sessão ordinária. Quero agradecer a presença dos vereadores, a presença da Neuza, da Yolanda, a presença do nosso Taborda, nosso amigo aí do hospital, enfermeira e padrão. Nesse momento, convido a vereadora Carla para que faça a leitura bíblica. Graças a Deus. De acordo com o regimento interno, no artigo 205, será dispensada a leitura da ata. Então, coloca a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloca a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado pela maioria presente. Convido a vereadora secretária Deja para que faça a leitura das matérias que constam na ordem do dia.
O balancete analítico do mês de março da Câmara Municipal de Vereadores. Um convite. A Câmara Municipal de Vereadores de Panambi, Estado do Rio Grande do Sul, convite. Convidamos para a etapa regional da 3ª Conferência Nacional do Esporte, que será realizada no dia 23 de abril de 2010, às 13h30, na sede deste Poder Legislativo, situado Avenida Conrad, número 1610, bairro Érica. A Conferência Nacional do Esporte tem como tema para debate Plano Decenal do Esporte e Lazer, 10 pontos em 10 anos para projetar o Brasil entre os 10 mais. Nesta etapa, além de elegermos as delegações, serão discutidas e elaboradas propostas a serem enviadas à etapa estadual da 3ª Conferência Nacional do Esporte. Sua presença é muito importante. Leandro Rodrigo Berga, presidente. Convite. A Prefeitura Municipal de Perussara, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tenho a honra de convidá-los a participar da 6ª Gincana da Colônia, que acontecerá no dia 15 de maio de 2010, sábado, dentro das programações da 9ª Expofeira e da 6ª Exposição Agropecuária. Para tanto, vimos solicitar a sua presença ou de algum representante de sua equipe para a reunião de lançamento da Gincana, que será marcada para o dia 23 de abril, com início às 19h30, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. Para o sucesso deste evento, contamos com a sua valiosa presença. Atenciosamente, Sandra Maria Mafini Zambon, Leonir, Secretária Municipal de Educação, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Perussara, convite. Na oportunidade em que cumprimento a cada um de vocês, venho por meio deste convidá-los para um encontro preparatório para a 1ª Conferência Regional do Esporte, no dia 14 de abril, quarta-feira, às 19h30, no Salão Nobre do Centro Administrativo Municipal. A Câmara de Vereadores de Pejuçara está organizando esta etapa regional, juntamente com os municípios de Condor, Panambi e Santa Bárbara do Sul. No dia 23 de abril, às 13h30, sexta-feira, na Câmara de Vereadores de Panambi. Esta será uma etapa preparativa para a Conferência Estadual dia 7 e 8 de maio, em Canoas, e posteriormente para a Nacional, dia 3 a 6 de junho, onde cada município poderá eleger delegados que nos representarão na etapa estadual e, quem sabe, na nacional. Mas para isso precisamos nos mobilizar e organizar, pois cada 10 pessoas dão direito a um delegado. O tema da 3ª Conferência Nacional é Plano Decenal do Esporte e Lazer, e tem como objetivo estabelecer linhas estratégicas, ações e metas para o desenvolvimento do esporte e lazer nos próximos 10 anos. Este é o momento para levarmos nossas ideias e propostas para o esporte em suas mais distintas fases. Quem sabe, tornarem-se uma política nacional, o que já aconteceu em edições anteriores das conferências. O compromisso com a criação de políticas mais justas e eficientes para o esporte é meu, seu e de todos nós. Um forte abraço. Gustavo Mastella, presidente. Eram estas as matérias que constam no expediente do dia.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para colocar inscrições para um pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Joel, vereadora Carla, vereador Laerte, vereador Júlio. Não havendo inscrito, já faço as inscrições para quem deseja se manifestar no grande expediente. Vereador Júlio. Vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Joel,
com a palavra do Júlio.
Saudar o presidente desta casa, Gustavo, a companheira Deja, integrante da mesa, colegas vereadores, Altaborda, Dona Neuza, Dona Yolanda, que nos prestigia. Obrigado pela presença. Eu gostaria de abordar um tema que até eu fiz alguma pesquisa essa semana, né, semana passada, que dia 8 de abril, próximo que passou, e dia mundial de combate ao câncer. Né, e eu fiz até algumas anotações e algumas coisas assim, e boa noite, vereador Marcos. E a gente sabe que muitas pessoas são acometidas dessa doença, né? E eu fiz algumas observações assim, que eu acho importante dividir com os colegas, né? São coisas que talvez o pessoal já sabe e o pessoal que também está ouvindo já sabe, mas acho que é importante realmente para a gente se conscientizar mais realmente sobre essa doença, né? O câncer é uma doença, né, que é um conjunto de mais de 100 doenças, né? Na verdade, ela tem um crescimento desordenado nas nossas células, no corpo, que invade os tecidos e os órgãos. Né? Existem a formação dos tumores, né, que são essas células cancerosas. Né? Temos o maligno e o benigno. Né? E a gente vê que a preocupação, a maior preocupação das pessoas, e na verdade, e deveria ser também, é de fazer exames, né, de várias áreas para poder identificar realmente esses tumores precoces, né? Porque a gente às vezes até se assusta, cada vez está surgindo mais casos, né, também em Pejuçara, e a gente vê que a dificuldade realmente às vezes do combate é quando já está em um estágio um pouquinho mais avançado, e isso leva realmente a um risco de morte, né? Uma coisa que me chamou a atenção, e eu sei comigo mesmo que eu tive que fazer duas vezes uma cirurgia, é a questão da pele, onde se comenta, né, que a pele é um dos locais mais sensíveis realmente aonde você pode adquirir um câncer. Né? E isso são relacionados aos hábitos, ao estilo de vida adotado pela pessoa, né, a questão do tabagismo, o álcool, né, os hábitos alimentares, as questões também hereditárias que vêm da família, né? Um outro dado, realmente, que os câncer, né, o câncer só perde, na verdade, né, para aquelas as atividades que quando a pessoa vem a falecer ou dá um AVC, um infarto, que é as do coração, as cardíacas. O câncer é o segundo, né, que mais atinge a nossa população, perdendo realmente só para esse aí. Câncer de pele, né, atinge o pulmão, mama, estômago, colo uterino, próstata, né? Os tratamentos, eu fiz até o meu, que era, não era tão grave, né? Mas duas vezes eu retirei aqui perto da minha orelha, né? Eu fiz uma cirurgia, na verdade. Eu tive que fazer, né, devido a essa questão que muitos não se preocupam também, que é a exposição ao sol, né? A falta do protetor solar, a falta de outras coisas. E graças a Deus, no meu caso, né, não era tão grave assim e consegui sanar, né? Mesmo sabendo que quem olha, às vezes, esteticamente, fica sempre alguma coisa. E outro dado que nas últimas duas décadas aumentou o risco de uma pessoa adquirir câncer. Essa taxa de risco em 79 era de 40 para cada 100 mil mulheres e de 60 para cada 100 mil homens. Já em 2000, alcançou o patamar de 60 para 100 mil mulheres e de 80 para 100 mil homens. E assim ela foi aumentando, né? Mesmo com a questão nossa da sofisticação aí da medicina, mas ninguém está livre realmente de isso acontecer. O que você pensa realmente sobre isso? É uma questão de conscientização das pessoas, né? De procurar buscar a prevenção, de procurar buscar realmente alguma coisa para que se evite isso, né? E quem de nós já não teve, sabe, de pessoas que tiveram câncer e conseguiram dar a volta por cima, né? E pessoas que infelizmente não conseguiram, né, mas lutaram, né? Até a semana passada, no Jornal do Almoço, eu vi uma reportagem de uma moça, uma senhora, que ela teve câncer de mama, né, e hoje ela é voluntária. Ela conseguiu superar. Então eu acho que é importante realmente essa conscientização cada vez mais sobre isso, né? E realmente a pessoa lutar e buscar se curar, buscar um tratamento eficiente, uma coisa que ajude realmente a pessoa, né, a conseguir dar a volta por cima. E eu acho que uma coisa muito importante nisso tudo também é as pessoas que estão em volta dessas pessoas que têm essas enfermidades, né? Tem como a gente vê, né, tem que incentivar elas, tem que passar sempre aquela força a mais para elas, que pode ser dada a volta por cima, pensamento sempre positivo, que as coisas podem realmente melhorar, né, como aconteceu com muitas. Eu acho que então a prevenção realmente é o melhor remédio para se evitar essa questão do câncer. Nós tivemos também, semana passada, um encontro com o deputado Onyx em Juiz, né, e onde ele nos colocava, e eu já nessa tribuna já comentava, e ele até nos pediu nessa questão, e eu quero dividir com os colegas, sobre a questão das emendas, né? Aquela emenda de 146 mil das casas populares, e uma outra emenda que chegou agora em março, que é de 100 mil reais, né, que é a rede de serviços de proteção social básica. Então ele nos comunicava e nos pedia, né, estava eu, o companheiro Erasmo, mais outras pessoas aí, e ele nos pedia como estava realmente a agilização desses processos, porque assim como ele tinha feito emendas em outros municípios aqui da nossa região, ele queria um encaminhamento, uma coisa mais segura, né, de como realmente estava sendo tratado isso, como estava sendo feito. E eu, sinceramente, eu posso colocar para os colegas aqui, ó, já não é de agora que eu estou correndo atrás disso, né? Hoje mesmo eu conversei com a Zete, com o Moacir e com o Francisco, que é um tripé dos três para as coisas poderem andar. E eu não fiquei muito contente, porque eu fui conversar com um, fui conversar com o outro e depois com o outro. Olha, eu tive que ir em várias investidas, duas vezes em cima, duas embaixo, duas com o Moacir, para mim poder, porque era um ping-pong. Um me empurrava para um lado, o outro para o outro, e eu não me satisfiz disso. Até que no momento eu tive que dizer, falei com a Zete, digo, Zete, o Moacir precisa saber que tamanho é essas casas, realmente. É 39, é 40, é 44 metros, o que que é? Para ele poder fazer o projeto, para poder encaminhar. Porque o Francisco me disse que tem o prazo até junho para poder executar isso, senão se perde. E nós não podemos perder. Né? De maneira nenhuma a gente vai poder, por inoperância de alguma coisa não funcionar, nós perder isso. Aí a gente foi ali e conversou, né, com o Moacir, né, e definiu mais ou menos que tamanho seria isso para poder dar agilidade. Né? Com relação a esses 100 mil, aí, 100 mil da Rede de Serviço de Proteção Social, a gente conversou também com a Sandra, né, de manhã, da Assistência Social, com a Márcia, para nós ver aonde que seria melhor utilizado esses 100 mil reais. E você chegou numa decisão que seria no CRAS, né? Aqui tem a forma de execução, aqui tem o contrato de repasse, o convênio, o que pode ser adquirido com esses 100 mil reais, se não for em mão de obra, em materiais diretamente, né? Pode ser equipamentos e materiais permanentes, que é despesa de capital, ou materiais de consumo. Só que eu vi assim que e uma coisa mais que não é que me preocupou, mas que eu analisei, o Newton não está vindo mais. O Newton não está vindo mais e o Francisco disse que ele não virá mais. Né? Eu sei que tem municípios que têm a central de projetos, que é órgãos que trabalham só em cima dos projetos. Né? Então, eu, na verdade, fui cobrar e fui cobrado também pelo deputado, que eu vou ter que agora transmitir para ele, né, para o seu gabinete, como está o andamento desses projetos, né, que são 246 mil reais de emenda. Né? E, então, ele nos cobrou nesse sentido. Eu já não é de agora que eu estou comentando com vocês. Eu estou pedindo a tempo já isso aí, né, porque tem prazo para fazer. E eu só não gostei realmente da situação que se criou, né, que parecia que um empurrava para o outro e ninguém decidia nada, até que um precisava da parte da arquitetura, o outro precisava das famílias, o outro precisava, e eu não sei, né, e até me tranquilizei mais depois que eu vi que conversei de novo com o Francisco, e o Francisco me disse, Júlio, vai em cima, vai nesses setores para poder me encaminhar aqui, para mim poder, porque eu que vou trabalhar diretamente com essa parte de encaminhamento de projetos. Então agora a gente está no aguardo, né, para ver realmente. Se definiu a priori que seriam casas de 44 metros quadrados, né, de 8 a 10 casas, com pessoas que preferencialmente tivessem terrenos, né, até para facilitar a construção das casas. Né? E tem que se decidir qual é as famílias também que serão contempladas com essas casas. Isso é uma outra coisa. Né? Só que até nós chegar lá, tem que ter todo esse processo aqui para poder realmente isso andar. Né? Porque isso já está bem encaminhado até nível de caixa.
Me permite?
Pois não, vereador.
A questão das famílias que se quer contemplar, existe aí junto com a Zete uma listagem, um cadastro, né, com as famílias. Eu acho que esse não seria o problema, né? É olhar ali, até tem, não só para esta emenda, mas para outros programas também, né, dentro da habitação, esse cadastro aí. Eu acho que a gente poderia dar esse encaminhamento por aí, vereador.
Tá, obrigado, vereadora. Eu conversei com a Zé também, amanhã, particularmente eu fiquei de pegar a vereadora com ela, essa lista do cadastro, né? Até para ter uma noção, qual é as famílias que estão, né? Vai ter que contemplar, logicamente, essas pessoas que estão no cadastro, né? Então, vai passar pelo fundo de habitação, toda aquela questão. Mas o que me preocupa é a questão antes, né? Para poder chegar lá, né? A assistência social vai ter que fazer aquela pesquisa com as famílias, todo aquele processo que a Caixa exige para poder seguir. Essa é a minha preocupação só, né? E eu fiz essa cobrança hoje, em cima realmente, às vezes, de falta de subsídio, pessoal, que eu não tive como colocar para o deputado. Eu tive que dizer que eu estava em cima, que eu estava cuidando. Pois não, verdade.
Eu queria só para colaborar essa questão, eu já trabalhei nessa área de projetos, e eu acho que nunca foi perdido um recurso por causa de projetos. Existe um trâmite de encaminhar documentação, tranquilo, encaminha-se. Esse projeto não precisa ser o projeto final, você encaminha um projeto provisório, porque a recém foi empenhado o recurso. E o pagamento pode ser dado aqui um ano e meio, dois anos, aí, que nem aconteceu em outras épocas. Então, não, tem até o final de junho para encaminhar um projeto. Você faz um plano de trabalho e encaminha. Vai para o Ministério e aí, quando for pagar, que tu vai ajustar o projeto. Então, isso aí eu acho que é uma coisa bem tranquila, viu?
Tá correto, vereador. A única preocupação que eu tive foi que me informaram que esse ofício já estava há mais de um mês, e daí não sei de onde surgiu o ofício, apareceu na mesa do Francisco, nem ele sabe de onde que estava esse ofício, que poderia já, digamos, um mês atrás, já ter encaminhado na assistência social, já ter, vocês entendem? Isso é a minha preocupação. E ele não soube me dizer onde é que estava esse ofício. Estava em algum setor da prefeitura, mas não estava, não passou na parte competente, que é ele. Então, por isso que a gente fica preocupado realmente para dar uma resposta ao deputado que, né, tem colaborado, tem mudado as emendas, e a gente fica até numa saia justa lá, porque às vezes não tem como argumentar para ele mais coisas, né? Ah, a gente está em cima, a gente está pedindo, a gente está indo, estou visitando o setor, estou indo nos órgãos competentes. É nesse lado que eu coloco. Eu também acho que não vai ter problema, mas a gente está procurando colaborar dessa maneira, né, para que a coisa funcione melhor. Hoje também teve em Porto Alegre a votação do diretório, né, onde o meu partido, o DEM, vai fazer uma dobradinha com o PTB. Né? Com o PTB. Né? A gente não sabe o que vai dar a nível de Estado, né? Tem outros partidos aí. O próprio ônibus já dizia que seria uma tendência, né, não ter candidato próprio, né? Teria o Volpato, né? Teria o Feijó, mas houve uma votação interna e a gente vai, parece que as informações que me passaram vai ser vice do PTB. Né? Eu acho que a nível de coligação, né? Eu acho que é importante realmente o partido tomar uma posição, né, e querer participar. Eu dizia já semana passada que o Rio Grande do Sul é um estado, né, que diverge dos outros até pelas últimas eleições, né, de candidatos que estavam em terceiro, quarto, quinto lugar e chegaram até a ser governador do Rio Grande do Sul. Então a gente vai pagar para ver realmente o trabalho que vai ser feito, né, governador Mariano. E a gente vai ver o que vai dar, mas é com o PTB que vai ser coligado, né? Vai ser trabalhado em cima disso. Também gostaria de comentar com os colegas que eu trabalho no setor da educação, é aquela questão dos motoristas. Né? Eles já trouxeram isso à nossa secretária, coordenadora, né? O projeto foi retirado. E com certeza eles, assim, eles estão trabalhando tudo dentro da normalidade, mas existe a cobrança também no sentido do que vai ser feito com isso. Retirar o projeto, vai ser feita alguma alteração no projeto, vai voltar para esta casa. Eles perguntam porque a gente trabalha diretamente com eles, né? E eu sou daquela posição que o executivo, o legislativo, os motoristas, né? Sei lá. Deveriam conversar novamente, porque eles estão pedindo, né, e eu não sei que rumo vai tomar, né, e nós fazer uma reunião de novo, novamente com eles, para tentar, né, articular alguma coisa, né, e então isso preocupa realmente, porque é uma classe que veio o projeto, né, foi tirado, também a gente chegou num acordo no sentido, foi retirado, mas existe essa preocupação até por parte da secretaria também, né, para ver realmente o que pode ser feito. A gente também é indagado e não pode deixar, vamos esperar vir, né? Nós teremos agora a partir de abril e maio, né, essa questão do índice do aumento salarial dos servidores, né? E é uma coisa que o pessoal se informe, o pessoal vê, e a gente também está vendo na região o que está acontecendo com o índice de aumento, né, dos nossos municípios vizinhos, né? E é algo que eu sempre, né, estou aqui comentando, mas eu vejo que é muito importante isso, né? E logicamente que tem que se basear em cima daquilo que o município vai poder atender, né, os servidores, o funcionalismo. Só que é uma coisa que realmente vai ter que, né, quando vir, nós vamos com certeza discutir bastante, né? Em função de outras situações também. Então eu acho que é importante realmente a gente já fazer esse levantamento. A secretária já colocou sobre o convite da gincana da colônia, né? E eu vejo que o maior desafio, pessoal, da sexta gincana, né, desde a primeira que foi criada até agora, é a motivação realmente, né? Porque atividades são diversas que podem ser feitas. É a motivação da participação do nosso público aqui de Pejuçara, né? Ou da região. Porque, com certeza, quando se promove, né, um evento, se promove, nesse caso seria essa gincana, sempre fica a preocupação para que se tenha o maior número de participantes dos grupos, né? Agora a coordenadora cultural, a partir de quarta-feira, ela irá visitar as comunidades do interior para levar o convite, né, levar todo o material de divulgação, e depois logicamente que terá feito um trabalho mais corpo a corpo, né, para que se realmente tenha um número bom, né, e que se consiga ter êxito, sucesso, porque está integrante dentro da parte nossa, né, da Expofeira, e a gente sabe que às vezes, né, não é tão fácil convencer as pessoas, né, a participar. A premiação é boa, o trabalho está sendo bem organizado, né? Eu acredito que tenha tudo a dar certo, né? Mas a gente fica sempre preocupado porque temos que motivar as pessoas a participar, os grupos, as entidades, né? Os clubes de futebol, qualquer entidade, mais ou menos, a gente tem que procurar realmente fazer esse chamamento para que se tenha êxito. Também vai vir o convite, quinta-feira nós continuamos com os estudos do plano de carreira, nessa quinta-feira, né? A escola municipal já fez o seu estudo lá, parece, né, vereadora? Veja, já fez. Quinta-feira a gente vai se reunir de novo para dar uma estudada, né, para dar uma acelerada, algumas coisas, né? E a gente espera que realmente, né, venham boas sugestões, ideias e tal, para a gente poder aprimorar, né, o nosso trabalho. Por enquanto seria isso, presidente. Eu lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra para a vereadora Carla.
Cumprimentando ao presidente, saúdo a colega Deja, membro da mesa também, os demais colegas vereadores, a dona Neuza, a dona Yolanda, membros da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que se fazem presentes, Alta Borda, né, colaborador da Casa Beneficente de Saúde Rio Branco. Bom, eu inicio a minha fala, então, fazendo novamente o convite sobre esse encontro de quarta-feira à noite, aqui no Salão Nobre, que é preparatório para a Conferência Regional do Esporte. Pejuçara nunca teve uma conferência e agora que acreditava eu que nós fizéssemos a nossa conferência municipal, felizmente Panambi nos procurou e tomou a frente para organizar essa conferência regional, junto com os outros municípios vizinhos, que é Condor, Santa Bárbara e Pejuçara, no caso de Panambi. Então vai ser uma conferência conjunta. E esse encontro de quarta-feira é para que a gente analise toda a parte de documentação, o tema da conferência, que é o Plano Decenal para o Esporte e Lazer, já que o Brasil se candidatou e felizmente conseguiu trazer para cá as Olimpíadas, né, a sede sediar as Olimpíadas, sediar Pan-Americano, sediar a Copa do Mundo. Mas esse sediar significa preparar estrutura, preparar profissionais, preparar atletas para que o Brasil possa se destacar enquanto uma nação olímpica. E para isso se precisa planejamento. E para isso que a conferência serve, para planejar e ver aquilo que é preciso fazer para que realmente se consiga, para daqui 10 anos, tornar o Brasil uma potência no esporte. Então, na quarta-feira à noite, os colegas vereadores que puderem se fazer presentes, né, aqui no Salão Nobre. E também o incentivo e o apoio de vocês para que a gente consiga, na sexta-feira que vem, dia 23 da tarde, ser representado num bom número de pessoas para garantir a presença de ao menos um ou dois delegados. Que a cada 10 pessoas do nosso município é que vai garantir a presença de um delegado. Para a conferência estadual, que é dia 7 e 8 de maio em Canoas, e depois de Canoas passa então para a Nacional. A gente precisa garantir público lá da região para levar delegados para a Nacional também. Até Porto Alegre, cada um paga suas despesas e depois quem for escolhido delegado do Estado para a Nacional, o Ministério do Esporte paga todas as despesas, hospedagem, passagem aérea, alimentação e tudo mais, nesses dias. Também gostaria de comentar sobre o lançamento da Expofeira. Considerei um evento bastante importante, muito bem organizado pela administração, e acho que a gente tem que fazer o nome aqui da Márcia, que é uma pessoa que não mede esforços quando se trata de um evento como a Expofeira. Ela se dedica e faz muito bem feito o trabalho dela. E também das outras pessoas que colaboraram. Parabenizar a SMEC pelo VT também, da Gincana da Colônia, um trabalho muito bonito. E acredito que seja um trabalho que possa ser vinculado a outras mídias. Hoje a gente tem o YouTube, pode ser postado no YouTube, que é um site de postagem de vídeos, é só cadastrar e colocar lá para projetar o município nesse sentido. E também o VT de lançamento da feira, assim como a qualidade do jantar do Renato, né? Não deixou nada a desejar essa noite de lançamento da Expofeira. Quando tu falavas, colega Júlio, sobre a questão do câncer e dia 8 de abril, que foi o Dia Mundial de Combate, eu ficava lembrando de outras reportagens afins a esse tema, e eu lembrava do quanto a atividade física é recomendada como um fator de prevenção para esse tipo de doença. Né? E o quanto a gente brigou para se instituir uma política de incentivo da atividade física aqui no município. E felizmente a gente teve, quando era o Centro Bem-Estar, e hoje o Centro Bem-Estar funciona lá no seminário, né, junto com outras atividades, o PROEIC. Ficou, eu falava aqui que o local não era... Eu me senti, enquanto uma das criadoras desse programa Bem-Estar, frustrada ao saber que a gente perdeu em espaço, por saber que o Bem-Estar foi transferido para lá. Mas depois eu fui visitar Dama de São Tomé, veio para Crê, e não achei que o local tenha ficado tão ruim assim, né? Ficou um lugar bem acessível, e já que é para fazer atividade física, que se faça indo até lá, né, fazendo uma caminhada até aquele local. Quem não pode, claro, a administração está oferecendo o transporte até lá. Mas que a gente pense dentro do nosso município em mais oferta de atividade física como uma forma de prevenção. O Taborda acompanhou o trabalho na saúde, acompanha e vê os benefícios das pessoas que participam dos grupos, as gurias ali, vou chamar vocês de gurias, a dona Yolanda, a dona Neuza. Dona Yolanda participa ainda lá das atividades, dona Yolanda. Sabe o quanto é bom o encontro, não só o exercício, mas encontrar com as amigas, a conversa. É saúde para o corpo, é saúde para a mente. E eu realmente sinto que falta isso ser mais disperso, ser mais descentralizado do que propriamente daquele lugar do berçário, dos ir para os bairros, nem que seja uma vez por semana, ir para as comunidades do interior, nem que seja uma vez por semana. Isso não é gasto, é investimento. A gente vai ter retorno em melhores índices de saúde, menos consumo de antidepressivo, menos consumo de medicamento para hipertensão. Já que nós temos, acho que não acompanho, mas o último dado que eu tive são de aproximadamente 700 pessoas em Pajuçara com hipertensão e diabetes, ou com hipertensão associada ou uma ou a outra. É um índice bastante preocupante. Há muito tempo, isso não é de hoje. Mas é preciso se combater com políticas de prevenção, que já vem sendo feito também. Quando tu falava, colega Júlio, do projeto de lei dos motoristas, que foi retirado, sobre o reajuste dos servidores, sobre a mudança do plano de carreira, sobre aí pensei eu também sobre aquilo que se espera da reforma administrativa. Eu vejo que a gente tem uma tarefa muito difícil e muito, muito árdua ao longo desses meses. E também vejo que essa é uma tarefa para que a gente discuta com o executivo. E principalmente com a Dutti, que é a secretária de Fazenda. Quem vem acompanhando os dados, os índices, os déficits, do município sabe que as coisas estão bastante delicadas, mas quase críticas. E eu não sei até que ponto vai se poder ter avanços ou não. Inclusive, na reunião de quinta passada na EMEI, nós conversávamos lá enquanto... Claro, essa é uma posição da EMEI quanto ao plano de carreira das professoras locadas naquele local, de que o plano de carreira não fosse alterado nesse momento, né, tendo em vista que ainda há que se esperar a extinção das escolas do interior, que isso vai acontecer dentro de 2 anos. Né, porque, e depois disso tem que alterar o plano de novo. A educação, a própria Sandra nos disse na reunião da comissão, né, que teve um índice bastante alto de gasto, incentivo, enfim, financeiro, né? E talvez agora, por se estar vivendo uma época de expofeira, fosse o momento de aguardar a elaboração do plano de carreira. Não sei, enfim, é uma discussão que a gente vai ter que ter também com a quinta-feira agora, essa discussão vai ser retomada, né, com o encontro de todos novamente, mas que se chame a administração para conversar junto nessa quinta-feira também, chama-se a DUT também, que é da parte financeira, para conversar sobre isso. Eu não acredito que seja um assunto só para uma secretaria. E quanto aos motoristas, eu volto a afirmar aqui de novo, e acho que não só aos motoristas, mas a todos os servidores, é, claro que não tem orçamento para isso, né, mas para ter uma avaliação por desempenho para todo mundo. A gente tem visto barbaridades de funcionários, né, que se ausentam do trabalho, outros que vêm e nos contam que vai bater o ponto e vai lidar na própria casa, em casa, ou que sabe que o maquinário está estragado e vai lá e trabalha para ter a sua hora extra e nem está com o maquinário. Então, assim, são coisas absurdas que as pessoas não param para pensar que isso vai prejudicar a si mesma, que quem vai parar é a cidade e quem vai perder... Talvez não seja ele, mas seja o vizinho, seja o amigo, seja o parente, enfim, uma pessoa que não está tão distante disso. É uma falta de noção incrível. É como eu digo, às vezes na escola que a gente está hoje tratando e educando uma geração do sem noção, que não tem noção até que ponto a sua atitude vai prejudicar a vida de outra pessoa. E literalmente nem, não estão nem aí. Querem só saber de si e deu para bom. A gente está vivendo com servidores assim, bastante... complicados nesse sentido. E não faço nome de servidor nenhum, de local nenhum, a coisa é geral. Assim como a gente também sabe que a gente tem problemas com os nossos acertos políticos, né, com algumas coisas que a gente precisa literalmente engolir. Seria isso, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador João.
Uma saudação ao Gustavo, presidente desta casa, a Deja, que acompanha a mesa, os demais colegas vereadores, a dona Yolanda, a dona Neuza, que fazem parte da Liga, o Taborda, colaborador do hospital, que sempre participa juntamente com a Liga, eu sei que ele colabora também. Eu uso desse espaço apenas para a gente comentar um pouco os assuntos que foram tratados pelos outros colegas vereadores. Eu queria dizer... já pegando um gancho nessa questão dos motoristas, que está sendo debatido, eu acho que houve um pedido da vereadora Dejanir, segunda passada, para que a Secretaria de Educação conduzisse uma reunião com os vereadores, pudesse participar dessa reunião, para a gente tentar entrar no entendimento. E ao mesmo tempo eu vejo aí que já está vindo a cobrança da reposição salarial. E... eu acho que está na hora de nós, vereadores, também, procurar trabalhar em cima dos números. Passar na contabilidade e ver a situação que está, até que valores vai a folha de pagamento. Eu acho que tem que começar por aí. É muito fácil nós vir aqui e achar que tem que dar tanto e botar pilha nos funcionários que... vocês precisam do aumento e tudo, mas nós temos responsabilidade também. Eu acho que o melhor é a gente se reunir e trabalhar em cima de números. Não conversei com o prefeito a respeito da reposição salarial. Não sei qual é a ideia dele. Mas, é complicado a coisa. Quem acompanha os índices de arrecadação, FPM, ICMS, tranquilamente vai ver a queda que está tendo. Então, é preocupante. Eu acho que tem que sentar para a gente discutir isso. Eu queria aqui só comentar que eu não sei se o presidente vai botar em votação o projeto 1394, aquele incentivo aos pequenos produtores rurais e tal. A gente pegou uma cópia do projeto aqui, acho que não veio cópia para todo mundo até. Eu queria só comentar mais ou menos o que vai mudar. Aqui citava nesses novos artigos que é modificado na lei, 30 horas de carregador, que já existia no outro projeto. Daí, 10 horas de retroescavadeira, 5 dessas coisas que está sendo implantado. motoniveladora, transporte de brita. Então, não, mesmo fora o parágrafo 2º e 3º, os demais estão sendo incluídos. Então, quem quiser acompanhar depois o projeto de 1394, só os dois primeiros itens que são iguais, os outros. O projeto partiu do tio. Acho que tem condições de fazer, de dar esse incentivo aos pequenos produtores. Eu acho que tem meu apoio. Comentar da minha preocupação, veio mais uma rata escavadeira para o município, para a Secretaria da Agricultura. Eu volto a bater naquela tecla que tenho olhado nos cofres públicos e não está sendo cobrados os trabalhos desses equipamentos. Isso me preocupa bastante, até porque eu sei que no outro ano o Tribunal de Contas apontou isso e queria ver. E agora, se a gente fazer uma comparação, que tem sido usado, não tem sido recolhido nada. Então me preocupa bastante. E dizer que é uma alegria de ter umas pessoas nos assistindo, porque ultimamente nós estamos sempre sozinhos na casa, né? A gente divulga até os horários das sessões, mas o povo não tem o costume de vir assistir as sessões. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Esse é a palavra, passa o vereador Deja.
Cumprimento o presidente dessa mesa, vereador Gustavo, demais colegas vereadores, a dona Neuza, a dona Yolanda, Taborda, nossos amigos que aqui residem e que nos dão a honra hoje das suas presenças. Eu inicio o meu pronunciamento falando a respeito do plano de carreira. Queria comentar aqui com os colegas de que a escola municipal da qual faço parte agora se reuniu a partir da segunda reunião que tivemos da comissão. Eu faço a questão não como vereadora nem como professora, mas como presidente do sindicato dos municipários, e participei das discussões na escola municipal como professora da rede municipal de ensino. E quero socializar aqui com os colegas a preocupação e as interrogações que se apresentam em relação ao plano de carreira do magistério. E queria dizer que não é tanto assim em forma de benefícios próprios. Mas o que está sendo discutido, e ao menos foi isso que aconteceu na escola municipal, são dúvidas que, de itens que contém a lei e que nem o próprio professor ainda não tem conhecimento específico necessário para saber se ele está sendo cumprido na sua íntegra ou não. E eu já dizia aqui, porque participei do curso de formação em Porto Alegre, e dizia que ele vai trazer surpresas. Porque ele vai adequar essa discussão, é salutar por isso. Porque ele vai adequar as normas, as regras, os critérios que está na lei. A única coisa que os professores da rede municipal de ensino da escola municipal pontuaram muito foi a questão do professor que está diretamente em sala de aula. Eles pensam que este professor que está cumprindo o seu horário com alunos dentro da sala de aula deveria ter um reconhecimento. Deveria ter um reconhecimento a mais. Em contrapartida, quem é que tem os FGs? são as pessoas que não estão lidando com o aluno lá na sala de aula. É o diretor, o vice-diretor, o coordenador pedagógico, o supervisor. Esses têm os FGs. E os que estão, na verdade, trabalhando as 20 horas a qual tem que trabalhar com os alunos, eles têm salário normal, não tem nenhuma gratificação. Então, esta é uma das reivindicações. Mas eu digo que para alguém ganhar, alguém perde, né? Porque para todos é impossível. Então, essas são algumas dos questionamentos que estão sendo muito discutido e analisado no grupo. Outra questão que tem muita dúvida também nessa questão da avaliação, porque como a vereadora Carla comentava aqui nesta tribuna, de que gostaria de que tivesse avaliação por desempenho para todos os funcionários da Prefeitura Municipal, para os professores já tem. Os professores são avaliados pelo seu desempenho. Tem uma ficha, né, onde são acompanhados, né, e eles têm lá horas de formação, a qualificação, horas de formação, horas de estudo, né, para poderem serem avaliados. Existe já, então, o professor, no plano de carreira, já consta a avaliação por desempenho. O que os professores ainda não estão entendendo bem, como é feita essa avaliação por desempenho? Nós temos dois, para mudar de classe, nós temos também que ter formação, tempo de serviço. São itens que são avaliados que para você mudar de classe, você precisa ter tantas horas de estudos. Estar em sala de aula. E é isto que o professor ainda não sabe muito bem. Como é que os professores que não estão em sala de aula, como é que eles são avaliados? Como é que eles mudam de classe? Então, isso são questionamentos salutares. São coisas importantes que precisam ser discutidas. E que a gente não fique dizendo coisas que não são verdades, às vezes. Por desconhecer a forma de como esse trabalho é realizado. Outro item que se discutiu, e que eu acho também, é a questão do cumprimento da carga horária. Se eu sou professor e tenho 20 horas semanais, e lá na LDB diz que eu tenho que trabalhar as 20 horas e tenho tanto por cento para hora atividade, eu preciso preencher a minha carga horária com trabalho com aluno. Então, essas são as dúvidas que tem professores que não estão cumprindo seus horários. Tem 8 horas sala de aula, 10 horas, 11 horas. Os professores de área, sim, eles têm seu horário, né, determinado, porque tem muitas turmas. Mas o professor de currículo, ele tem que ter o horário normal de todos os outros professores. E eles levantaram esse questionamento na discussão na escola aquele dia. Que tem professores que não têm a mesma carga horária, estando na mesma escola. Então, eu para mim, é muito importante essa discussão, e queria dizer aqui que não tenhamos pressa, não. E não pensem vocês que este plano de carreira vai ser discutido, analisado, votado na Câmara e aprovado. Nós não devemos nos enganar. Ele é amplo, ele precisa ser muito discutido, muito analisado. A realidade é hoje é uma, amanhã ou depois de amanhã é outra. Então nós não podemos pensar num plano de carreira para o presente. Nós temos que pensar no presente, mas nós temos que pensar num plano de carreira para o futuro também. Então é lento o processo, mas eu vejo que quando ele discutido, analisado, ele vai transcorrer aí o tempo normal e que se precisar, se não for esse ano, que não seja. Que não seja. Mas que os professores tenham a grandeza, sim, de fazer isso que estão fazendo. Sentar, analisar, discutir, conhecer. Conhecer o regulamento que rege o seu trabalho. Isso é fundamental. E disto, eu acho que nós não podemos tirar o direito.
Me permite, vereador?
Só um momentinho, deixa eu só fechar. Acredito que para todos os funcionários deveriam ser assim. Todos dizem que o regime geral está ultrapassado, que teria que mudar muitas coisas. Agora, quem é que toma a iniciativa de se organizar por setor e discutir o seu regimento? O seu regime geral? Eu sempre digo, não pensem que alguém de cima vai fazer isso por nós. Nós é que temos que tomar iniciativa. Se eu não tomo iniciativa, eu vejo que está bom assim como está. E aí acontecem todas essas queixas, né? Por melhores salários, por melhores ambientes de trabalho. Mas se alguém se preocupa, o funcionário não pode ser acomodado. Ele tem que procurar o seu regimento de trabalho, tomar iniciativa, estudar, discutir. Só que muitos não fazem isso. E eu acho que chegou o momento da gente, nós aqui, enquanto Poder Legislativo, começar, né, a colocar essas ideias na cabeça dos funcionários. De que precisa-se fazer isso. E essa avaliação por desempenho, eu vejo assim, o ponto X de toda a questão. Porque até podem dizer, ah, mas o meu chefe lá vai me dar uma nota. Ele dá mesmo assim? É ele que está perto? É ele que vê o meu desempenho? Tem que ser a chefia mesmo. Sem o comprometimento. Mas que seja honesto, leal, que a avaliação perpasse pelos critérios que é estabelecido na lei. Eu acho que funciona e funciona muito bem. E penso que também para os funcionários é um compromisso a mais. Porque se eu souber que eu estou sendo avaliado, eu também vou cuidar um pouco melhor daquilo que eu faço. Me comprometer mais com a administração, com o meu serviço, com o meu trabalho aí no município.
Me permite, vereador, só para contribuir sobre o plano de carreira. Eu tenho uma coisa bem clara com relação ao plano de carreira. Ele precisa sofrer certas adequações. Muitas coisas que tu colocaste, a gente até alguns colegas já falaram, né? Extraoficial, porque vai depois vir por escrito. Mas eu vejo que, eu vejo que é muito importante realmente essa luta do pessoal do magistério. Né? Nem que não seja vantagens salariais, mas seja em coisas que realmente se aproveite para o plano de carreira. Eu vejo que a IMEI era uma cobrança muito grande ano passado, no sentido de adequar as escolas, que é uma rede municipal, a escola municipal e estadual, né? Então eu vejo que o plano realmente ele tem que ser trabalhado aos poucos para se chegar naquilo. Não quer dizer que vai ter gerar despesas para o município. Pode até se tirar certas coisas que se tem. Então, tudo é muito discutível. Eu acho que o importante é sempre estar discutindo isso para realmente poder, né, nesse grupo que está trabalhando em cima disso, poder chegar num denominador, numa conclusão. Obrigado.
Me permite uma parte, colega?
Pois não.
Rapidinho. Eu concordo com aquilo que tu diz, Júlio, que tem que discutir, tem que, só que eu acredito que nessa quinta-feira, nesse próximo encontro que nós tivermos, se tem o sindicato, se tem a Câmara, se tem a SMEC, mas que tenha um representante da administração também, que é a quem compete enviar o projeto de lei para a Câmara. Eu acredito que alguém da administração, do executivo, também tenha que participar para poder discutir junto, porque a gente sabe que quando a gente se reúne enquanto classe, às vezes a gente está muito cheio de direitos e com poucos deveres. A gente precisa do advogado do diabo lá presente junto, para que a gente, às vezes, desça um pouquinho do salto alto.
Falando agora do projeto de gratificação dos motoristas do transporte escolar. Bom, eu acho que é a segunda vez que eu digo aqui nessa tribuna que já existia essa reivindicação da classe dos motoristas por eles desenvolverem as atividades com crianças e pela questão da hora que eles trabalham, né? Que eles saem sempre fora do horário de expediente normal da prefeitura, voltam mais tarde, estão ao meio-dia no caminho, precisam se qualificar, precisam fazer um curso de formação para serem motorista. Então, isso é uma reivindicação que eles têm. E eles tinham. Eles faziam, eles tinham como gratificação horas extras. Aí, o tribunal apontou como irregular isto, o que, que foi concedido para eles? Foi concedido uma gratificação para eles, por eles desempenharem esta função. Eles achavam muito pouco e vinham reivindicando isso durante todo o ano passado. E foi assim bem trabalhoso, né, poder trabalhar com eles. Eu muitas vezes, como presidente do sindicato, acompanhava aí a trajetória da Secretaria da Educação. Ficou bastante complicado trabalhar com eles no desejo de que fosse melhorado essa questão da gratificação. No final do ano, foi feita uma pesquisa com eles, inclusive eu fui junto, nos municípios da região, para ver como é que os outros municípios tratavam essa questão do transporte escolar. Quanto a salário, quanto a hora extra, esse horário diferenciado que eles faziam, né, que eles fazem dos outros motoristas. E cada município tem a sua lei e regulamenta o transporte escolar de acordo com a sua lei. Abordando isso, trazendo essas informações, a gente sentou com a categoria, com a Secretaria Municipal de Educação e com o Poder Executivo e se pensou numa proposta para eles, de aumentar, que eles tinham uma gratificação de 20% em cima do salário básico, que se mudaria para 30%. Então, eles ganhariam mais 10% em cima da gratificação. Se construiu essa proposta, que atendia a reivindicação deles, se fez o projeto, o executivo fez o projeto e veio para esta casa. Ele ficou aqui durante 30 dias. Foi discutido uma vez por nós. Uma vez por nós. E aí, ele ficou parado aí. Quando estava para vencer o período que ele fica na Câmara, eu, como presidente do sindicato, via que não estava sendo bem aceito pelos vereadores, nenhum de nós, e eu me incluo como parte deles, também não estava agradando a categoria, e a gente dizia aqui que precisava ser melhor discutido. Eu mesmo conversei com o vice-prefeito, que foi o autor do projeto, porque era ele que estava como prefeito na época, e pedi para ele retirar. Para que desse tempo da Secretaria Municipal de Educação, que é o órgão responsável pelo gerenciamento do transporte escolar, promovesse, não vereador, esse encontro nosso, então, para que a gente pudesse ajudar a contribuir de achar uma melhor forma para atender a reivindicação deles. E é isso que a gente está esperando. E os motoristas têm me cobrado, porque eu, como presidente do sindicato, eles vêm até mim e têm me cobrado, que eles estão esperando ainda essa reunião, essa discussão, para que o projeto possa voltar novamente. Claro que não igual, porque não pode, legalmente, né? Ele tem que vir modificado, mas nós precisamos achar, colega Júlio, uma alternativa para esta classe. Em relação ao projeto dos motoristas, era isso que eu queria dizer. Eu queria falar também do lançamento da Expofeira. Acho que foi muito bom, muito organizado, estava tudo tranquilo, né? Eu acho que foi o primeiro passo, né, para que se desenvolva mais esse espírito de festividade, o qual a gente não está sentindo muito por parte dos funcionários. E eu acredito que seja até pela essa questão salarial. Porque a crise se instalou desde o ano passado, né? E a gente só fala em crise. A gente só fala em crise, e isso vem afetando as pessoas. Afeta a administração e afeta os funcionários, afeta as famílias. Então, se existe crise, o que, que eles dizem? Por que festa, então? Mas a festa é um evento que já está na programação das festividades do aniversário do município, né? Está se fazendo um empenho muito grande para que não se tenha uma despesa extra, está se buscando recursos fora para não se gastar os recursos próprios do município, né? Nós precisamos motivá-los, né, de que, uma vez se assuma o compromisso de fazer, que se faça bem feito. Que a gente participe, que a gente ajude nesse sentido de motivar as pessoas para que elas participem de todas as atividades que envolvem essa nona expofeira. Também queria dizer da questão, queria falar também da questão do pessoal. Hoje eu estava aqui na prefeitura, até falando com a comissão da alimentação. Veio a Emater hoje para fazer os ajustes da questão da Coloniale, que eles têm, né, toda aquela, os produtos, os pequenos produtores que entregam. Então a gente estava sentado aqui discutindo isso. Depois eu subi no setor do pessoal para levar uma declaração lá e ouvi de uma pessoa que disse, justamente precisa se pôr, agora eu cheguei à conclusão que precisa se pôr sinaleira mesmo na prefeitura, porque quase me derrubaram ali. Eu encontrei muita gente subindo e descendo, só que o que essas pessoas não se dão por conta é que a prefeitura municipal é um órgão público e que todas as pessoas têm o direito de entrar e sair, subir e descer as escadas. Porque é um local público. Ela não comporta só os funcionários. E a prefeitura não é só dos funcionários do centro administrativo. É público, são de todas as outras pessoas. E com certeza essa que se esbarrou aí não era um funcionário. Então não é este o motivo ainda da sinaleira. E quando se pensa que sobra tanto funcionário num lugar, falta nos outros. Porque o que está fazendo de falta de operário, o que está se fazendo de falta de gente para ajudar a limpar a cidade? Eu vi hoje de manhã que nós fomos lá no parque, o que está precisando se fazer lá e não tem pessoal. A mão de obra operária está fazendo muita falta aqui na prefeitura, sim. Precisa muita gente para poder ajudar a desenvolver, a limpar essa cidade. É aí que está faltando. Da reposição salarial. Eu, como presidente do sindicato, estive essa semana no gabinete do prefeito, entreguei em mão o ofício. E eu acho que a categoria foi, assim, muito light. Porque pediu somente a reposição de 4,83, que é o índice do IPCA, que a prefeitura mede para ver a perda salarial, né? Pedimos também um aumento de 2% só no básico e pedimos também, em nome do sindicato, para que o prefeito reveja a questão do abono, do vale-refeição, para os funcionários que ganham menos. Então, isso foi protocolado, foi entregue aí ao Poder Executivo e ele prometeu de olhar com carinho essa proposta. Falou das dificuldades que o município está enfrentando, não só o município de Pedruçara, mas todos os municípios da região. Mas falou também que vai olhar com carinho a proposta e que vai chamar todos os funcionários num momento de expediente, na hora de expediente, para conversar e colocar o que é possível fazer. Então a gente está no aguardo desse encontro com o prefeito. Em relação às emendas, eu acho que uma preocupação do vereador Júlio é só por motivo do ano eleitoral, né? Porque a gente sabe que as emendas, elas podem ser empenhadas, mas levam às vezes um ano, dois anos para ser. Só que, considerando as duas emendas do Paulo Pimenta e da Maria do Rosário, que tem uma emenda para a canalização da água do esgoto aí atrás da prefeitura e a reforma no piso do ginasião. O que eles colocam é assim, ó, que eles gostariam de liberar este ano. Então pediram para que a gente tomasse o cuidado de fazer o projeto, desenvolver o projeto antes de junho, para eles poderem liberar esses recursos ainda esse ano. Porque depois de junho aí não pode mais, por causa do ano político. Aí sim, é só para o ano que vem. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente deve ter, né? Porque se existe a necessidade, está aí os recursos, vamos tentar segurar para que Pedruçara tenha, né, esses recursos ainda num prazo menor. No momento era isso, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, me permito falar então daqui. Até hoje eu vim falar com o vice-prefeito Sireneu, onde a gente comentou sobre o repasse de 6 mil para a casa mortuária. Aí não consegui, eu vi, estava com reunião com o pessoal aí. Amanhã eu venho de novo. Eu estou cobrando aqueles 6 mil que a gente repassou para a casa mortuária. Eu quero que essa semana sejam feitas as melhorias que a gente solicitou eles. Até eu fui cobrado por outras pessoas que tirasse o banheiro ali de dentro e fosse aumentada a pezinha da cozinha com mais uma cama, então, para o pessoal descansar e botar um banheiro para lá de fora. Aí eu falando com o vice semana passada que 6 mil é pouco, só que a prefeitura pode investir um pouco nela também. Não precisa só a câmara com 6 mil fazer toda a melhoria na casa. Também falando então dos 6 mil, gente, aqui eu estava fazendo um cálculo. Com a nossa economia do jornal Tribuna, que a gente terminou o convênio com o SB e com a Alvergues, nós economizamos 1.200 por mês. É um dinheiro que a Câmara está economizando para implantar no município em minorias. Então acho que não nos faz falta o Alvergues, a gente tem a DPM. Nos dois jornal também, acho que não é local, circula pouco no município, acho que não tem porquê a gente estar contribuindo para botar um dinheiro que a gente pode botar em outra parte. Sobre as emendas também, vereador Júlio, eu vejo aqui, eu estava de cabeça pensando, só o Peronde tem mais de R$800 mil em emenda no nosso município. O Chirme, mais de R$300 mil, a Maria do Rosário, Pimento, mais de R$400 mil, os dois. Eu vejo sim que nenhum projeto de emenda até hoje de deputado voltou por causa de falta de projeto. E sim, em vez de tão até apareceu recursos, de cima da hora, pelo em Brasília, encaminharam o projeto em 2 dias aqui em Pedruçara para buscar uma emenda, um projeto, de um dinheiro perdido que estava lá, nós conseguimos trazer em 2, 3 ocasiões. Então, acho que não é um problema de projeto. Acho que a gente está, nesse ponto, está muito bem servido. Claro, com um puxãozinho de orelha no Moacir, que a gente sabe que ele é limitado, até sobrecarregado às vezes, mas nesse ponto a Pedruçara está muito bem servida em caminhos de projeto para emendas. No momento disso, vamos para um intervalo até de 10 minutos. Essa leitura das matérias a serem votadas na hora do dia.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1394 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 1394, de 24 de março de 2010, que altera o capítulo do artigo 13 do inciso 2 e acrescenta incisos 3º e 4º ao parágrafo único deste artigo da Lei Municipal nº 1248, de 12 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Pedruçara, cria o Programa de Desenvolvimento Econômico e Social e dá outras providências. Sala das Sessões, em 12 de abril de 2010. Vereador Marino Mantovani, Vice-presidente, vereador Joel Valandro, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 1394 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 1394, de 24 de março de 2010, que altera o caput do artigo 13 e o inciso 2º e acrescenta os incisos 3º e 4º e parágrafo único neste artigo da Lei Municipal nº 1248, de 12 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Pejuçara, cria o Programa de Desenvolvimento Econômico e Social e dá outras providências. Sala das Sessões, em 8 de março de 2010. Vereador Marcos Villani, presidente. Vereador Júlio Carlos Alves Souto, vice-presidente. De Janeiro Escobar Nogueira, relatora. Projeto de Lei nº 1394, de 24 de março de 2010. Altera o caput do artigo 13 e o inciso 2º e acrescenta os incisos 3º e 4º no parágrafo único deste artigo da Lei Municipal 1248, de 12 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Pejuçara, cria o Programa de Desenvolvimento Econômico e Social e dá outras providências.
Colega, em discussão, projeto de lei número 1.394. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concorda, apenas como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por maioria dos presentes.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 1397 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 1397, de 1º de abril de 2010, que cria mais um cargo de técnico em enfermagem no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais sob regime jurídico único e da outras providências. Sala das Sessões, em 12 de abril de 2010. Vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Joel Valandro, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº 1397 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 1397, de 1º de abril de 2010, que cria mais um cargo de técnico em enfermagem no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais sob o regime jurídico único e da outras providências. Sala das Sessões, em 12 de abril de 2010. Vereador Marcos Villani, presidente. Vereador Júlio Carlos Alves Souto, vice-presidente. Vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relatora. Projeto de Lei 1397, de 1º de abril de 2010. Cria mais um cargo de técnico em enfermagem no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais sob o regime jurídico único e da outras providências.
Coloco em discussão o projeto de lei número 1397. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concorda, pelo menos como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por maioria dos presentes. Não havendo mais matérias, convido a secretária para que colhe inscrições para explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Marcos. Vereador Joel. Vereadora Carla. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereador Júlio.
Com a palavra, vereador Marcos.
Inicialmente, saudação ao nosso presidente, vereador Gustavo, os colegas vereadores, vereadoras, os nossos assistentes, em especial a dona Neuza, a dona Yolanda, da Liga Feminina Combate ao Câncer, ao nosso enfermeiro Taborda, e a Carla e o Jarbas, nossos assistentes. Primeiro, me desculpar pelo atraso, houve um pequeno problema, um atrasozinho, não é? Foi o primeiro nesse mandato, mas tem uma justificativa, por isso eu manifestei no grande expediente. Sobre as matérias que... não houve nem discussão, acho que todas elas já foram bem debatidas entre vereadores, então não houve discussão. Sobre alguns comentários aqui, das pessoas que me antecederam. Eu acho que nós temos que se colocar um pouco mais em certos debates, em dar opiniões na posição de legislador. Nós somos legisladores aqui. As pessoas escolheram nós, esses 9 vereadores, para defender o interesse do município. E eu vejo aqui muito interesse pessoal nas colocações aqui na Câmara. Me desculpe, vereadora Dejanir, como presidente do sindicato, mas a senhora está agindo muito mais como sindicalista do que como legisladora. Nós temos aqui de 9 vereadores hoje, nós temos 5 vereadores que são funcionários públicos, que é a Carla, a Dejanir, a Rejane, o Júlio e o Laerte. A vereadora Carla há muito tempo vem insistindo com a questão da gratificação funcional. Você conversou com o prefeito para ver como anda o índice da folha de pagamento? Esse dia você chegou a sugerir aqui que Panambi dá 20% de gratificação. A nossa folha já está chegando em 40%, 48%, 49%. E você fala em gratificação funcional por desempenho dos funcionários? Eu acho que nós estamos numa coligação com o prefeito aqui. Eu acho que nós temos que debater certas coisas com o prefeito para depois nós vir aqui formar uma opinião e jogar uma certa classe contra o prefeito. A gratificação, ela é muito bem vista. Mas o funcionário, quando passa num concurso, tem a obrigação de cumprir seu horário. É lançado um edital. Eu vou citar um exemplo, que é nosso colega aqui, o vereador Laerte. O vereador Laerte trabalha na Corsã, ele não ganha hora extra. Agora que veio uma caminhoneta boa, que antigamente era uma Kombi, que tinha que todos os dias empurrar quando pegava, tinha que vir com o veículo dele. Se chama às 10 horas da noite que quebra um cano, ele não ganha hora extra e vai, e não ganha a gratificação por desempenho. Mas quando ele fez o concurso, ele sabia do compromisso dele. Eu acho que está na hora. Eu não sou contra os funcionários, que tem os bons e tem os ruins, mas eu acho que está na hora de nós analisar uma coisa. O funcionário também, quando passa num concurso, ele sabe as regras que está regida para ele. É 20 horas, é 40 horas? Tem que cumprir. Você disse que tem funcionário que bate o ponto e vai embora? Denuncia? Eu acho que está se formando aqui uma certa, quase que demagogia. Naqueles dois projetos que veio dos motoristas, alguma coisa, eu coloquei minha posição, eu era contra da maneira que veio do executivo, e não chegou bem até isso, até aquelas pessoas que seriam atingidas. Como que eu fiz uma revolução na Câmara? Tem gente fazendo demagogia aqui, fazendo proposta mirabolante sem ter caixa público. Eu acho que está na hora de sentar com a nossa secretária de finanças aí, analisar. Nós temos reposição salarial agora, temos aumento de funcionário, as receitas caindo. E outra, eu estive fazendo uma conta por cima, e o vereador Gustavo citou antes, nosso presidente. Esse ano o município, se vier todas, vem 1 milhão de emendas, ou mais. Isso o município vai ter que dar 200, 300 mil de contrapartida. E está com caixa, com déficit já. E o resto da população são 200 funcionários, mas são 4 mil habitantes. Há quantos anos o pessoal do interior estão penando por uma patrola nova aí? Eu não tive condições de comprar quando fui prefeito. O Joel, que era secretário da Agricultura, sabe que nós fizemos um projeto e não foi aprovado por falta de condições financeiras da Prefeitura. O Tribunal de Contas não aprovou.
E hoje nós temos 230 mil, 220, 230 que poderá vir, mas são 300, 400 mil de contrapartida. E se eu não conseguir financiar? De novo, os agricultores vão ter que ficar sem isso? E assim vai. Eu acho que nós temos que... Estamos num consenso, numa administração de consenso, mas eu acho que nós está na hora de nós sentar um pouco antes de vir aqui, chegar no executivo e olhar as palavras que nós vamos fazer, falar aqui para não chegar numa certa demagogia. Eu não gostei aquele dia e disse, porque muitas vezes o vereador ou o prefeito coloca um poder contra o outro, contra o povo. E aquele dia eu não gostei da maneira que chegou o projeto, porque os dois projetos que o vice-prefeito fez contra nós era para jogar contra os funcionários, sem discutir. E agora, vem aqui, dá-se sugestão, dá-se opinião, e daí joga-se na culpa do executivo. Então eu acho que está na hora de nós sentar alguma coisa com o prefeito, com o vice-prefeito, com a secretária de finanças, e olhar a questão financeira para depois nós tentar propor alguma coisa. O presidente me avisou que terminou o horário, 5 minutos, lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais vereadores, gostaria de agradecer a presença de todos, a presença do pessoal hoje que nos gratificou com a sua presença. Vereadora Carla, você acha que em 40 minutos o pessoal de Santo Ângelo lá consegue a explanação? Então a gente tem a... Ela consegue pronunciar. Aí para segunda-feira que vem, então, acho que às 16h30, a gente tenta vir, porque eles... Se é de acordo a todos, estamos para começar às 7 com esse pessoal e a gente dá 40 minutos para eles. Ou vocês querem começar antes? Então, conto com vocês, dia 19, às 19 horas, para mais uma sessão solene, mais uma sessão ordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.